André, semana passada eu fui visitar os cães da CEAP lá no Complexo Penitenciário de Ericinó. Olha, que lugar gigante, viu?
É, eu vi na rede do GovRJ. Como é que foi? Conta pra gente.
Então, vou chamar uma convidada especial que vai contar melhor aí no, nesse episódio.
Vamos falar de CEAP, então?
Vamos.
Bora.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. E aí, Suelen, tudo bem?
E aí, André, tudo bem? Antes da gente começar, deixa eu dar aquele recado. Se você quer receber uma notificação toda vez que sair um episódio novo do GovCast RJ, é só se inscrever no canal e acionar o sininho.
E siga também GovRJ nas redes sociais.
Agora sim, André, vamos falar de sistema prisional e ressocialização com a nossa convidada de hoje, a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Loduca Nebel. Tudo bem, secretária?
Olá, André. Olá, Sueli. A todos que estão nos assistindo, boa tarde.
Secretária, conta pra gente como que é assumir esse cargo. Você é a primeira secretária de administração penitenciária no Brasil. Conta como está sendo a sua experiência.
Sempre foi um desejo, né? Uhum. Um sonho. Não adianta a gente falar que eu nunca sonhei um dia, né? Representar a nossa categoria. Só que são 28 anos e, ao decorrer do tempo, ficou um pouco distante esse sonho. E num dado momento, quando a gente teve essa oportunidade, né, que nos foi concedida pelo nosso governador, e nos primeiros dias eu ainda não estava entendendo bem, né, eu nem sabia que eu era a primeira do Brasil, né, a gente não tinha essa dimensão. E aí depois, quando as coisas foram acontecendo e... Então assim, Suelen, não é fácil, mas eu acredito que tenha sido muito mais difícil para quem não é da... Para quem não é da categoria, para quem não é do meio, para quem não tem expertise, para quem não conhece o trabalho, para quem não conhece o mundo do sistema prisional. E, então, tem sido bem gratificante, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, né? Apesar de ser uma pasta extremamente sensível, uma vez que você lida com vidas humanas encarceradas, com familiares. Então, assim... eu tenho tido muita perseverança, muito apoio de toda a nossa categoria, né? Ou seja, para que a gente consiga fazer entregas a contento para o bem dos privados de liberdade, para seus familiares, para os nossos servidores e, sobretudo, para a sociedade.
Agora eu vou pedir para você explicar para quem está vendo o que faz exatamente a CEAP.
Então, André, a Secretaria de Administração Penitenciária, não só do Rio de Janeiro, mas nem no todo, ela é um misto de ações, ela é um misto de cuidados. Ela não somente acautela os privados de liberdade, como a gente precisa cuidar no sentido não só de acautelamento, de tratamento, claro, de saúde, claro, de judiciário, de execução da pena. Então, assim, de apresentação em juízo. Então, eu digo que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a Polícia Penal hoje, ela vem a ser uma força de segurança ímpar para qualquer governo, para qualquer âmbito da segurança pública, porque ela vai para muito além do que só custodiar o preso.
Secretária, a sua gestão tem sido reconhecida pela transparência. Inclusive, um exemplo é o fornecimento de refeições no sistema prisional. Como que está essa situação hoje no Rio de Janeiro?
André, nós fizemos o... Tivemos o... Quando nós assumimos, né? Desde 2000 e... Acho que mais ou menos uns 8 ou 10 anos, não tinha uma licitação, né? A licitação... nós trabalhávamos com emergencial. O emergencial, ele não tem uma segurança jurídica, ele não tem um contrato, ele não teve uma licitação. E foi uma missão, realmente, que o governador nos designou para que nós licitássemos 100% da alimentação junto ao sistema prisional. E missão dada, missão cumprida, nós fizemos a licitação, nosso corpo técnico da área, né, administrativa, pregoeiro, todo o corpo, né, se empenhou para que a gente realizasse essa licitação. Essa licitação foi realizada, foi homologada. E hoje nós temos 100% da nossa alimentação licitada para todas as unidades prisionais. E também, só fazendo um adendo, hoje nós temos um aplicativo, né, que nós trouxemos essa expertise do Maranhão, que é o Alipen. Ele é um aplicativo que ele mede a qualidade, a quantidade em tempo real na chegada da alimentação junto às unidades prisionais. Então, logo ao chegar, o nosso servidor, o nosso policial penal que ali recebe, né, alimentação, ele já fotografa, ele já vê a pesagem, né, da proteína, quantidade, qualidade, bate com o cardápio e imediatamente ele elabora a fotografia e manda para o relatório, que é um setor dentro do nosso administrativo, nosso cronológico.
Que bom. Isso tem muito a ver com saúde, né? Que é o próximo tópico que eu vou perguntar. Tem alguma questão além da saúde física para os presos? Vocês também tratam sobre saúde mental dos privados de liberdade?
Vamos voltar na parte da saúde, porque hoje nós temos o PNASP, né? Que é o nosso Plano Nacional de Assistência à Saúde Básica, que é uma parceria com o governo federal e todas as os municípios, as prefeituras, e hoje nós 100% nós temos esse grupamento, né, que é o PNASP em todas as unidades prisionais. E dentro desse escopo, nós temos o psiquiatra, nós temos o psicólogo, nós temos o psiquiatra, né, o médico psiquiatra, o médico clínico. Então ali já tem aquele primeiro atendimento. E isso hoje para o sistema prisional do Rio de Janeiro fez toda a diferença. Foi um divisor de águas e essa implantação dessa saúde básica junto às unidades prisionais, porque logo ao ver que a gente tem algum privado de liberdade com alguma necessidade clínica, psiquiatra, psicólogo, a gente imediatamente ele é atendido dentro mesmo do seu próprio ambiente ali da unidade prisional.
Entendi. E agora, a respeito das mulheres grávidas, existe um cuidado pré e pós-parto para essas mulheres que estão presas ali, que estão grávidas, né, estão gestantes?
Sim. Logo na porta de entrada é a nossa porta de ingresso. Logo ali, quando todas as mulheres, né, elas são, digamos assim, elas são detidas, né, na rua e elas são levadas para essa porta de entrada, ali mesmo já se faz a testagem da gravidez. Muitas já falam, outras a gente já vê, né, pela aparência que já está grávida, e ali a gente já faz um direcionamento. Nós temos uma unidade específica. Se ela já ainda tiver no início da gravidez, ela já vai para uma unidade feminina. Ao chegar no sétimo mês, ela já vai para uma unidade específica que se chama unidade materno-infantil. Ali ela já termina os seus 3 últimos meses, né? E vai ter o seu bebê. Ao retornar, ela retorna para essa unidade e ali ela permanece com seu bebê até os 6 meses, que é o que a lei faculta.
Falando ainda, não deixa de ser saúde mental também, né? Tem um projeto de leitura dos privados de liberdade, eu queria que você explicasse como é que funciona.
Sim, é um projeto que nós temos em parceria, né, com uma, não é uma, é uma organização, a Sapoti, é um projeto bem interessante, porque ali elas fazem uma rede de leitura, né, então elas fazem uma leitura em voz alta, elas discutem, depois elas conversam sobre o que leram, e esse projeto está numa unidade feminina e a gente está levando esse projeto para outras unidades. Porque muitas daquelas privadas de liberdade, elas nunca tiveram acesso a um livro. Você sabe que a leitura, às vezes aqui no mundo livre, a gente, né, no corre-corre, e elas também, né, com a vida delas muito, às vezes muito conturbada, familiar e tudo mais, elas não têm essa oportunidade. Então, um momento de reflexão, e a leitura, ele sempre traz essa reflexão, e são leituras que agregam valores. Muitas delas, depois de determinado tema, elas têm um outro pensamento, elas têm um outro comportamento. Então, assim, a leitura, seja no mundo livre, sobretudo no cárcere, faz toda a diferença.
E falando de trabalho agora, existe algum projeto para ampliar oportunidades de trabalho para essas pessoas?
Então, André, não há que se falar em ressocialização, né? O retorno desse indivíduo à sociedade, ao seio familiar, sem a ressocialização pelo trabalho. O trabalho dignifica o homem, né? Seja ele no mundo livre, seja ele no privado de liberdade. Então, agora, como a gente já está, a gente já tem aí 1 ano e 4 meses à frente da secretaria, a gente agora está fazendo algumas parcerias, inclusive com a CEDU, que já estou com uma agenda marcada com a nossa secretária, Roberta, para que a gente faça uma resolução conjunta e as nossas privadas de liberdade, elas vão estar confeccionando os uniformes para as escolas cívico-militar. Então, todo uniforme cívico-militar, ele vai ser confeccionado pelas nossas privadas de liberdade. Temos alguns outros projetos também com a nossa Fundação Santa Cabrini, né, que é uma fundação vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, e que ela vai estar também junto, porque ela que vai estar administrando a remuneração desses privados de liberdade. Porque para além da remissão, para cada 3 dias trabalhados, né, tem 1 dia menos da pena, é justo, né, e digno que também eles tenham uma remuneração. Claro. Então esse projeto para a gente assim, vai ser de suma importância, e para além disso também, o nosso Ministério Público do Trabalho, ele tem nos visitado, e a gente está com uma ideia, né, que o nosso promotor trouxe, de estarmos sendo direcionado às penas pecuniárias para o sistema prisional. E aí a gente vai poder estar fazendo melhorias nas unidades prisionais e incrementando esses espaços para o trabalho.
Tem um na CIDADE também, né? Um projeto Replantando Vida, né?
O Replantando Vida, André, assim, já é um programa, né?
Sim.
Já é um programa. É antigo, desde 2001. Eu me lembro que na época eram 100 apenados, né? Nós começamos esse projeto com 100 apenados e eles trabalhavam mesmo na rua, aquele serviço mesmo de desentupir bueiro, era um serviço mesmo braçal. E a CIDADE hoje ela é ímpar, ela é a única, ela já ganhou prêmios, né, e certificados, é uma empresa realmente que faz toda a diferença, sempre fez, né, na pessoa sempre do presidente que está aqui à frente, hoje que é o nosso presidente da CIDADE, que é um entusiasta, já estivemos juntos em eventos, e o coordenador, né, o assessor, que pelo menos já há uns 15 anos está à frente desse projeto, né, que é o Alcione Duarte, que é um grande entusiasta também nesse projeto, sobretudo do Replantando Vidas.
Legal, hein? Inclusive, para quem não sabe, tem um episódio do GovCast só sobre o Replantando Vida, está lá no Spotify, é só procurar.
Agora, secretária, a gente não quer que aconteça, mas em caso de rebelião, como é que é o procedimento?
Em caso de rebelião, nós temos uma normatização também, que é um decreto de 2005, que foi regulamentado em 2018, e que, assim, em caso de rebelião, as primeiras 48 horas fica a cargo da secretaria, juntamente com o gabinete de crise, né, que é composto pelo secretário da época da administração penitenciária, o secretário da Polícia Civil, o secretário da Polícia Militar, uhum, o da Defesa Civil, e ali a gente vai gerenciando, né, aquele momento ali, que é um momento sensível, que é um momento de confinamento, né, e de conflito.
Inclusive, a Sueli mesmo teve há pouco tempo lá, conheceu o GOC, né?
Pois é, os cachorros.
Os cachorros,
né,
que trabalham também nesses casos. Não, preparados para trabalhar nesses casos, esperando que não aconteça.
Né? Né? A gente foi fazer um conteúdo lá que até saiu no Instagram do GovRJ. E eles mostraram um treinamento lá na escola. O cão, eu tava filmando o cão bem de pertinho, de frente, e ele não olhava para mim, porque ele sabia o alvo dele ali, o que ele tinha que fazer. Então, sim, achei bem, bem legal.
Sim, é o nosso grupamento de operações de cães. É um grupamento, assim, exemplar. Eles contribuem, né, para o farejamento dos caminhões quando adentram. Quando tem alguma geral também, eles ajudam, né, os policiais penais. E, assim, e hoje nós somos também referência no grupamento de operação de cães.
Que legal. Eles acham até chip, né? Essa é uma curiosidade
chip,
que eu fiquei,
né, entorpecente.
Assim, cheiro de chip. É. Eu não sabia nem que isso existia, e eles acham ali.
Secretária, para a gente terminar agora, dá para ver que a SIAP retomou os investimentos. Como que foi possível isso?
Então, André, quando você já tem um tempo dentro do sistema prisional, né, e assim, eu vou reiterar que são 28 anos, e a gente sempre ouvindo falar, desde 2006, nós temos o Departamento Penitenciário Nacional, que ele dispõe, né, de um fundo, que é o FUNPEN, né, que é o Fundo Penitenciário, e que esse orçamento, na verdade, desde 2016, que não era executado, era repassado, e não era executado. Quando não é executado? Quando você não apresenta um projeto, quando você não apresenta um plano de trabalho. E todo final, né, de ano, né, de exercício, esse valor, esse orçamento, ele retornava para a União. E isso é muito ruim para o Estado. Sim. Então, o Rio de Janeiro sempre foi o lanterninha, né? Foi o último sempre do ranking, porque nunca conseguiu executar. De repente, né, falta de tecnicidade, por falta de pessoas que tinham esse viés de estar utilizando esse fundo, que é o do Ministério da Justiça, que vem direto para todas as unidades prisionais do Brasil. E quando foi em 2021, eu passei 11 meses no DPEM. E ali eu tive uma noção, né, muito, muito, muito clara, do que era aquele fundo e o quanto o Rio de Janeiro estava perdendo, o quanto o sistema prisional estava perdendo. E foi uma das missões também que o governador nos designou, né, para que a gente empenhasse, para que a gente executasse todo o nosso orçamento ali disposto para a nossa secretaria. E isso foi feito. Desde que nós assumimos, nós apresentamos os projetos, os planos de trabalho e nós fizemos grandes aquisições.
Secretário, um dos investimentos, a gente estava falando de rebelião, foi de colchões. Além desses colchões, que outros investimentos? O que mais foi adquirido com esses investimentos?
Então, André, praticamente quando nós assumimos a secretaria, nós não tínhamos nem licitação de cadeado. Cadeado, que é, né, que é o insumo, né, que é o mais importante dentro de, né, do nosso meio, do nosso ambiente. E ali a gente começou. Compra do cadeado. E aí nós fomos aderindo à ata, porque é uma coisa mais célere do que você abrir uma licitação. Então, óbvio que tem ata aberta no Brasil todo, aqui no Rio, de cadeado, né? O colchão também, a gente aderiu à ata. Então, assim, material de higiene, material de limpeza, de pessoal, né? Higiene pessoal, higiene, material de limpeza, isso tudo. Nós adquirimos 540 computadores para a gente estar informatizando as nossas portas de entrada. Nós adquirimos um aparelho, né, israelense para inteligência, também, que é o Cellebrite. Nós adquirimos, que deve estar chegando agora em setembro, 52 viaturas semi-blindadas. 52 viaturas semi-blindadas para apresentação dos privados de liberdade ao judiciário. Então, assim, isso exclusivamente com o orçamento do FUNPEM.
O Cellebrite, a senhora pode explicar o que é, para quem não sabe ainda?
O Cellebrite basicamente é uma ferramenta, né, que é usado pelos setores de inteligência, né, que ele decodifica, né, de maneira mais minuciosa, o aparelho celular.
Secretária Maria Rosa Loduca Nebel, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ.
Obrigada a vocês, obrigada André, obrigada querida. E assim, um prazer poder estar aqui falando um pouquinho da nossa gestão, falando um pouquinho da Secretaria de Administração Penitenciária.
Prazer é nosso. Então é isso, André, nós ficamos por aqui.
É isso, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho. Se você prefere o formato áudio, estamos também no Spotify. Nas outras plataformas.
E não se esqueça de seguir o GovRJ em todas as redes sociais. Partiu, André?
Partiu, Sueli. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau.
GovCast RJ. GovCast RJ.